Glória a Deus. Paz seja convosco.
Amém. Amém.
Nós estamos tratando de mandato da criação, mandatos da criação, e o mandato que nós estamos tratando é o mandato espiritual. Nós, semana passada, iniciamos esse estudo, um estudo profundo, porque fala do nosso relacionamento com Deus. Nós lemos Gênesis, abre aí, Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, tá? Eu vou ler, é o versículo base que a gente usa para mandato espiritual, Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí, semana passada, nós começamos a falar sobre a importância do mandato espiritual, que é aquele que rege o mandato cultural e o mandato social. O mandato cultural, que é o nosso relacionamento com a criação, o mandato social, que é o relacionamento nosso com os homens, com o próximo. E quem rege esses dois mandatos é o mandato espiritual. Nós começamos a falar sobre obediência. Obediência é o princípio maior da palavra de Deus. Ele não está preocupado se você vai sair de joelho para um lugar, ajoelhado, você vai carregar um fardo, vai carregar um peso, vai fazer uma força de uma coisa ou de outra, mas ele quer é obediência. E nós temos que ter uma obediência não parcial, mas uma obediência plena, de submissão à vontade dele. Mas como que nós podemos saber a vontade de Deus se a gente não lê a palavra dele? Tá? Então, esse é um condicionador, não é um componente junto do shampoo, mas ele é um condicionador para que você seja realmente um cristão. Eu fiz uma piada, ninguém nem improvisado, vocês me entenderam isso? Condicionador, shampoo e tal. Não, bom. Tá? Então, você tem que saber a palavra de Deus para saber o que você tem que obedecer. O interessante é que, da mesma maneira que no meio jurídico, você não precisa, você não pode se isentar de cumprir uma ordem, um mandamento, porque você diz que não sabe, você também, na palavra de Deus, você não pode fazer isso. Chega e pensa: ah, eu não sabia, ninguém me falou disso. Não, a palavra de Deus está disponível exatamente para a gente ler e para a gente estudar. E nós começamos a estudar o aspecto da soberania de Deus. Uma soberania de Deus, porque Deus, sendo soberano, Ele manda e nós obedecemos. E as pessoas dentro da igreja não querem ser submissas a nenhum tipo de senhorio. Eles preferem tocar a sua vida. E aí o resultado é o resultado dos fariseus, em que eles eram como sepulcros caiados. Eram pessoas que eram religiosas, que apenas cumpriam ordenanças e mandamentos. Quando você segue apenas ordenanças e mandamentos, você é um religioso, tem que haver mudança e transformação da sua vida. Nada que você possa fazer pode mudar a vontade de Deus. Para muitas pessoas isso não é uma verdade, mas o que a Bíblia diz é que nós não podemos mudar os pensamentos de Deus, as vontades de Deus, os desígnios e os desejos que o Senhor assim tem. Falava ontem um pouco lá em Graslândia sobre essa vontade. E a gente fala que vontade é boa porque ela passa. Você está com vontade de uma coisa, vontade de comer uma coisa, de comprar alguma coisa, daqui a pouco você esquece. Mas a vontade de Deus, ela não é uma vontade humana. Você não pode condicionar o termo vontade humana com vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é uma vontade no sentido humano, e sim uma coisa que ela realmente vai acontecer. E as pessoas, elas se confundem, achando que podem comparar as emoções humanas com as emoções de Deus, e isso é um engano. Tá? Começamos a falar também sobre a ignorância das pessoas que acham que podem mudar os preceitos de Deus. E aí, começando a partir desse ponto, nós vamos dar continuidade falando sobre a importância da vontade divina que aparece na Escritura. O que importa é o que está na palavra de Deus e não o que você acha ou o que você não acha. Nós vamos ler vários textos, vocês todos têm Bíblia. Salmo 135, 6. Seba, você vai ler para mim Salmo 135, 6. A Glenda vai ler para mim Jeremias 18, 6. E a Rosângela vai ler Apocalipse 4, 11. Salmo 135, 6, Jeremias 18, 6 e Apocalipse 4, 11. É apresentado como a causa final de todas as coisas a vontade divina. Tá? E nós vamos ver o primeiro aspecto.
Pode ler?
Por favor.
Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos.
Próximos.
Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel.
Apocalipse.
Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas.
A partir da vontade divina, tudo foi criado segundo a sua vontade, segundo o seu desígnio. Quem criou foi Deus, sem palpite de ninguém, e Ele é dono de todas as coisas. Provérbios 21:1. Edilene.
21:1. É, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei e na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina.
Daniel 4:35, Seba, por favor. Está dando para ler, ô, dos reis?
Está dando para ler.
Ah, então tá bom. Daniel 4:35, tá, Maria dos Reis?
A Daniel?
Daniel, você é Daniel. Provérbios 21, Sebastião.
Hã? Eu sou Provérbios 21.
Não, Provérbios 21.
Já li.
Ah, desculpa, gente. Eu troquei as vozes. Sebastião, por favor.
Daniel.
4:35
fala: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes.
Deus criou todas as coisas e Ele governa todas as coisas. Através dos anjos, através dos homens, o governo que acontece é o governo divino. Tá? Agora você mesmo, os reis. Romanos 9. Versos 15 e 16. Glendinha, Efésios 1:11. Romanos capítulo 9, verso 15 e 16. Efésios 1:11. Pode ler.
Ah, é verso 15, né?
Romanos capítulo 9, versos 15 e 16.
Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover, terei misericórdia e compadecer, e ele de quem me aprover me compadecer.
Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Parece que não, mas Deus, Ele faz o que Ele quer, independente do que você acha ou que você não acha. Se Ele quiser ter misericórdia, Ele tem. Se Ele não quiser ter misericórdia, Ele não tem. Aí eu estava conversando lá na sala de aula com a Edilene. Por que que Ele escolheu um e não escolheu a outra? Porque Ele escolhe quem quer ter misericórdia e quem não quer ter misericórdia, em função do soberano Deus. Hã? Pode ser esquisito, mas é a soberania de Deus fazendo o que Ele quer. Efésios 1:11.
Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade.
E aí tem umas pessoas que vão ser salvas e tem outras que não vão ser salvas. Uma foram alcançadas pela misericórdia do Senhor e as outras foram entregues ao seu próprio coração. E você não pode fazer nada com isso. Por que eu? Porque Ele quis. Por que eu? O que eu tenho de bom? Nada. Pede, Glenda, por favor.
Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade.
Conselho da sua vontade. E ele falou, esse sim e esse não. Pastor, eu não concordo, não acho certo. Você vai ter a oportunidade de conversar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no dia do Senhor. E talvez você esteja de um lado ou do outro, mas é o que a palavra está dizendo. Tá? Sofrimentos de Cristo, Lucas 22, 42. Esquisito mesmo. E é isso aí.
É assim
e
pronto.
É assim e pronto. Você pode também, se quiser, você pode pedir para mudar de lado, dos bodes. Aí também tem opção. Edilene, Lucas 22, 42. Você já leu, Edilene?
Não, eu li.
Não, só uma vez. Ah, agora é você.
Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua.
Atos 2, 23. Pô. Atos, capítulo Rosário, ou Rosângela, 2:23. Ela já leu, né? Uma
não.
Vez. Você não leu ainda, Rosário?
Não.
Então vai, Atos 2:23. E agora eu vou alinhar aí para não pular ninguém.
Atos 2:23. É, sendo este entregue.
Vai para 22, por favor.
É, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o por mãos de inimigos.
A morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, não é algo que aconteceu porque os judeus ficaram bravos ou porque os romanos mandavam, e sim porque Deus assim determinou. A gente olha para isso e fala assim, como que Deus entregou o seu filho para passar o que ele passou? Ele entregou para cumprir a vontade e os desígnios de Deus. Sofrimentos de Cristo não aconteceram fora do comando de Deus, fora da vontade de Deus, fora do conhecimento de Deus. Tiago 1,18. Vamos lá na sequência, vai. Aqui, Rosângela. Tiago 1,18. Depois a gente começa com o Sebastião de novo. Tiago 1,18.
Qual mesmo?
Não. Ainda não falei. Tiago 1,18. Tiago 1,18, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, tá? O Senhor, ele está falando de regeneração aí. Nós, como seres mortais, como seres carnais, o Senhor nos regenera. O que é regeneração? Hoje à noite a gente vai estar falando sobre um tema que chama Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. Como acontece a coisa? Ontem eu comentei rapidamente em Brasil, hoje vai ser mais aberto. A regeneração é algo que acontece no meu espírito, no seu espírito, no qual nós deixamos de ser ímpios, deixamos de ser pessoas fadadas ao inferno, e sim pessoas que são abertas à transformação e mudança. Então você ouve uma palavra de Deus, você recebe aquela palavra, o Espírito Santo ele traz o entendimento, traz o confronto a você, e aí você vai sendo transformado. Isso chama-se regeneração. Filipenses 2:13, Sebastião, por favor.
Filipenses
2:13. Antes.
2:13. 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.
Santificação. As pessoas elas buscam a santificação, alguns buscam a santificação, mas se não vê através de Deus, ela não perdoa. Você olha e identifica na sua vida coisas que estão erradas, coisas que estão fora da palavra de Deus, mas se você quiser agir segundo a força do seu braço, você não consegue. Você não consegue se livrar de vícios, você não consegue se livrar da fofoca, do mal-estar, das coisas que te cercam. Algumas coisas morais você até consegue contornar, mas na sua grande maioria, se você não tiver a ação de Deus, você não consegue fazer nada. Porque Deus, Ele é aquele que efetua em mim, em você, em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E Ele coloca na tua vida o desejo de você orar, Ele coloca na sua vida o desejo de você acordar cedo para ir para a escola dominical, Ele coloca todas essas coisas. Por que que há pessoas que vêm e há pessoas que não vêm? Por que que há pessoas que, como você, acordam morrendo de sono e vira para o lado e dorme e você não? O Senhor coloca no teu coração, você tem que ir. E aí você vai, espera e vai fazer as coisas. As coisas do Senhor são originadas pelo Senhor. As coisas espirituais se discernem através de todos os seres espirituais. Se você não é um ser espiritual, você é um ser carnal, você não muda nunca. As igrejas estão repletas de pessoas como essa. Ouvem a mensagem de Deus e não mudam. Elas vão na igreja, são pessoas que são bondosas, são as pessoas que entregam o seu dízimo, entregam a sua oferta, pessoas que participam de ministério, mas é só isso, relacionamento com Deus nenhum, tá? Eles fazem apenas de uma maneira religiosa. 1 Pedro 3,17. Lembra? Lá no fim.
1
Pedro 3,17.
Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal.
Então, o cristão pode sofrer? Com certeza. As pessoas, elas têm essa visão de que a partir do momento em que você é cristão, você não sofre mais. Você quer parar de sofrer, vem para a igreja. E aí, quando a pessoa começa a viver na igreja, ela muda o discurso dela, fala assim, depois que eu virei crente, parece que tudo ficou mais difícil. Realmente ficou difícil. Porque os seus padrões são outros padrões. E aí a palavra de Deus aqui está falando sobre sofrimento. Se você está sofrendo, nem sempre é por causa do pecado. Deus, Ele pode estar permitindo o sofrimento na tua vida para que você cresça, para que você seja um exemplo para as pessoas. Os grandes homens da Bíblia foram martirizados. Uns foram cortados ao meio, outros foram serrados, outros foram enforcados. Outros foram queimados vivos, outros foram crucificados de cabeça para cima, de cabeça para baixo. E tudo isso segundo a vontade e o desígnio de Deus para cumprir o propósito dele. Pessoas, por exemplo, a Bíblia que você tem nas suas mãos hoje, que você não dá muito valor, pessoas morreram para que você tivesse a palavra de Deus nas suas mãos. As pessoas acham que não tem. Não, era proibido naquela época as pessoas traduzirem a Bíblia. Quando o domínio era o domínio do catolicismo romano, a pessoa, ela entrava numa celebração, o padre estava de costas para o povo, falava em latim pro altar, ninguém entendia nada, as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam nada. E ali a celebração era uma celebração passiva. Quando homens e mulheres começaram a questionar isso, começaram a querer traduzir para suas próprias línguas, para eles entenderem o que estava acontecendo, eles foram mortos. Foram pessoas que foram consideradas como hereges. Porque só pode saber da palavra de Deus quem é padre ou quem é sacerdote. E essa visão, ela foi sendo mudada por Deus, colocando no coração das pessoas o desejo, inclusive, de morrer pelo desígnio de traduzir uma palavra que uma pessoa tem na sua mão. Quando você vê aqui no Brasil, a gente não tem tanta, não dá tanta importância. Você deve ter uma Bíblia, duas Bíblias, cinco Bíblias, cansou, você compra outra, é a capa da mamãe, da vovó, do titio, ontem ele falou da capa do Bíblia do varão, mas em outros países você não tem nada para você ler, nada para você ler. As pessoas, às vezes, elas se apegam com uma folha de papel. E aí, quando você olha na internet, as pessoas em lugares que são proibidos recebendo Bíblia, a felicidade, a pessoa luta e abraça aquela Bíblia como se fosse uma coisa que ele nunca teve, é realmente uma coisa que ele nunca teve. Então, o sofrimento dos crentes é uma coisa que ela é bíblica, tá? Nós temos falado nos cultos de domingo à noite que a forma do cristianismo é sofrimento. Nós temos Deus na figura de Jesus como o nosso exemplo, e Ele é o nosso exemplo também com a vida aqui na Terra. Então, se você sofre, coisa natural.
Não, a Universal tem um cartazinho que faz pare de sofrer.
E aí você pode ir lá de noite, você escreve assim, pare de sofrer, você coloca assim, deixe de ser cristão. A figura do cristão é a figura de sofrimento. Quando você vê a figura de Apocalipse, você vê que pai vai entregar filho, filho vai entregar pai, mãe vai discutir com filho, com esposo, com marido. Quando tiver os dois no campo, um vai e outro fica. Isso é a realidade. Você é tocado por Deus, a luz do Senhor começa a irradiar no seu coração, e as pessoas que estão à sua volta, elas não entendem. As pessoas olham para você e elas se incomodam com a luz que emana através de Cristo nas suas vidas. E a pessoa simplesmente não aceita. Então, o tema pare de sofrer é um tema que não é bíblico. Você não tem como fugir do sofrimento. O próprio Cristo, no monte do Calvário, lá no Getsêmani, ele fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E Deus não abdicou de ele sofrer. Não tirou o sofrimento de Pedro. Não tirou o sofrimento de Estevão, que estava sendo apedrejado. Não tirou o sofrimento de Felipe, de Paulo, de João. Diz que João foi jogado lá num tacho de óleo fervente. Os caras morreram de sofrimento. Tá? A perseguição, a gente vive num país ainda que não há perseguição, mas você vai entrar em outros países, você vai ver que os países, se você tiver uma Bíblia, você morre. Então não tem essa de parar de sofrer. Lógico que a gente não vai entrar num culto masoquista. Ah, eu quero sofrer, e eu quero sofrer, eu quero sofrer, como acontecia na igreja primitiva, na igreja primitiva não, mas nos primeiros anos da igreja, as pessoas, elas vinham onde estavam matando o crente, e ali ele ia para morrer em nome de Cristo. As pessoas vão para o outro extremo. Foi necessário que os líderes da igreja determinassem quando que a pessoa era correta para morrer em nome de Cristo. E as pessoas, elas não tinham que ir. E as pessoas viam, lá estão matando o cristão lá, então eu vou lá porque eu quero ser martirizado em nome de Cristo. Não é isso que Deus está pedindo. Ele não está pedindo para você se chicotear, é engraçado, né? Lá no México, as pessoas, elas têm como aquele chicotinho de corda, com um pontinho de metal, e elas se chicoteiam, se flagelam uma vez, duas vezes por ano, sei lá qual que é o período que eles fazem, e aquele sangue, as pessoas arrancam um pedaço das costas, com tudo sangrando, e as mulheres vão atrás colhendo aquele sangue como se fosse um troféu. Gente, as pessoas, elas partem do princípio que você tem que sofrer. Quem teve que sofrer foi Cristo. Nós padecemos um outro tipo de sofrimento, não um sofrimento de martírio, esse tipo de coisa, mas o sofrimento muito mais de perseguição para você viver uma vida cristã do que qualquer outra coisa.
Que nem o Opus Dei, né?
Também faz isso. Opus Dei é uma linha de pessoas que acham que também tem que sofrer. O próprio, já falei uma vez, até não concordou, não? Mas eu falo de novo. Na Igreja Católica, quando você celebra a missa, e todo dia tem missa, segunda, ali eles entendem que o sacrifício vicário de Cristo, ele é feito em cada missa daquela. Então, cada missa daquela, os pecados da humanidade, ele é levado sobre aquele sacrifício que é a iniciação da Eucaristia. Tá? Esse é o princípio deles, que está lá na lei. Então, eles entendem que o sacrifício de Cristo, ele tem que ser perpetuado através da Eucaristia ou da comunhão todos os dias. Então não tem um dia, mesmo que não seja aberto ao público, que não haja a Eucaristia. Quem que leu por último?
Eu.
Edilene, Atos 18, 21, Rosângela, Romanos 15, 32, dos Reis, Tiago 4, 15. Atos 18, 21, Romanos 15, 32 e Tiago 4, 15.
Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso.
Romanos?
A fim de que, ao visitarmos pela vontade de Deus, chegue a nossa presença com alegria e possa recrear-me com gosto.
Tiago 4,15.
Devia dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.
Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Não só A criação foi toda dele, não só a história, ela é determinada por ele, não só as coisas no geral são determinadas pelo Senhor, mas também a vida e o destino do homem é coordenado por Deus. Está tudo nas mãos do Senhor. Tudo que acontece é segundo a vontade, segundo os desígnios do Senhor. Coisas grandes e pequenas. Mateus 10, 29. Osário. Mateus 10, 29. Sem valor também são controladas por Deus. Mateus 10, 29, deixa eu ler de novo. Não se vendem dois pardais por um asse, é uma moeda lá, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do Pai. Tudo o que acontece, da menor à maior, da mais simples à mais complicada, está no controle de Deus. Mesmo que você olhe para a situação e fale assim, essa situação, aonde estava Deus? Os ímpios, as pessoas que não têm Deus, normalmente falam, aonde estava Deus? Ele continua no mesmo lugar. Ou não entenda que mesmo que você olhe para uma situação sem entendimento a ela, mesmo assim Deus está no controle. Mas e o fulano que faleceu? Deus está no controle. E aí eu tenho repetido nas minhas aulas por aí, quando o irmão Cláudio caiu, e aí eu estava conversando com a irmã Simona Oceia, e aí eu perguntei para ela, ela falou assim, pastor, Deus no controle. Deus está no controle. Todas as coisas, Deus está no controle. Tá? Deus faz o que quer, da forma que deseja que aconteça. E ninguém pode frustrar os teus desígnios. Ninguém pode impedir o que Deus está comandando que vai acontecer. Dentro do conceito humano, você pode estar construindo um terreno lá, aí a Gefis vai lá e embarga a obra. Você entra com um processo, não sei o que, a pessoa vai lá e vai contra, começa a impetrar mandato, começa a impedir, mas com Deus não funciona assim. Jó 42, 2, Seba, por favor. Jó 42, 2.
Esses embates aí que
você
está falando, da
Jefis, com o
morador e tal, Deus também
está
no controle.
De qualquer coisa.
Então a solução vai ser sempre dada por Deus.
Sempre a solução de todas as coisas é dada por Deus. Pastor, não é uma coisa muito simples? É assim mesmo. Ele é o soberano, ele manda, ele controla todas as coisas antes, durante e depois.
Esses três aí.
Tudo! Tudo!
Curada dos corpos, volta a cometer crime.
Tudo. E quando as pessoas, às vezes eu estava ouvindo um pastor falar, em que você olha algumas igrejas e você vê a coisa bagunçada e fala assim, isso vai corrigir? Não vai. As igrejas bagunçadas, elas cumprem o propósito de Deus. Que é o quê? As pessoas ficarem sendo alimentadas no seu engano que elas querem receber. Então você vê lá, a plaquinha lá, pare de sofrer. Você não está nem aí com o que acontece, se é com Deus, se é Deus, se não é. Você quer se resolver o seu problema. E aí a pessoa ela vai te trazer uma solução que nem sempre é bíblica. Importa? Não, importa que eu pare de sofrer. E a pessoa vai para aquilo porque ela está sendo atraída porque ela quer resolver. E não com a vontade de Deus. Jesus Cristo ali não precisava então dentro da situação, o que ele fazia? Embora. Pegava um barco, que nem lá para o apóstolo Paulo pegou, ia lá para uma outra cidade. Paulo não, para Jonas. Vai lá para outra cidade, vou fugir da vontade de Deus. Não tem isso de você fugir de alguma coisa que é designada por Deus. Você não tem que entrar numa posição de passividade. Você tem que ser uma pessoa ativa. Então você tem que estar sempre tentando resolver seus problemas. Está com o problema judicial? Você vai fazer o que puder para resolver. Mas a decisão é de Deus. A decisão não está na mão do Supremo Tribunal, a decisão não está na mão de ninguém, está na mão do Senhor. É por isso que ele é o médico dos médicos, no caso de enfermidade, ele é o juiz dos juízes, ele cuida de todas as coisas. Vai lá, Sebá.
Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
Nós fazemos planos e eles são frustrados. Ano passado, a gente estava, ano passado não, esse ano, comecinho do ano, eu e os anos tínhamos o nosso plano, para fazer a nossa viagem anual lá, de aniversário de casamento, e era meu plano e o plano dela. Mas aí, a titia caiu, quebrou o fêmur, e nós tivemos que mudar os nossos planos. Os planos de Deus, eles não são frustrados. O que Deus determinou, ele acontece. Então você vê a bagunça que está no Brasil hoje. Desenho de Deus, é juízo. As pessoas, elas fazem o que querem, tem consequências. O que você faz, tem consequências. Como nós ensinamos nossos filhos? Como nós lidamos com eles? Há consequências. O que você ensina para o seu filho? Uma coisa que a gente tem conversado bastante, Rosane, deixa eles na frente da televisão, entendeu? Deixa a Luísa lá, ou então a gente não força eles a ler a Bíblia, não vou magoar, não vou entristecer, não vou dar nenhuma direção cristã, não vou... Haverá consequências. Daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, essas crianças que hoje estão no nosso meio, bonitinhas e lindinhas, elas podem estar totalmente desvirtuadas. Tá? Nós, como pais, não cumprimos o nosso papel de educá-los de uma forma cristã. E aí eles vão ser educados por quê? Pelo mundo. Tudo há consequências. Tudo dentro do propósito de Deus. Daniel, em seu livro, diz que Deus opera a sua vontade, operando com os céus e os moradores da terra. E aí Daniel, ele fala sobre a responsabilidade humana, que é exatamente o que eu estou falando. Deus, ele, dentro da sua soberania, ele divide parcialmente a sua autoridade. Quando ele fala de mandato, ele nos comanda que nós ajamos nesta terra. E nós temos coisas que nós temos que fazer. Antes de começar, eu estava falando com os reis exatamente sobre isso. Sobre julgamento, uma coisa que ele já tratou em escatologia, em que no dia do Senhor vai haver o julgamento para os salvos e o julgamento para os não salvos. Um para determinar galardão ou situação pós, entendeu, morte com o Senhor, e os outros, por que eles estão sendo lançados no inferno. Tudo que nós fazemos tem consequências, tudo dentro dos desígnios do Senhor. Isaías diz que Deus fará a sua vontade. Abre aí, Isaías 46, de 9 a 10. Quem leu por último?
Eu.
Então vai lá, grandinha. Isaías 46. Leu?
Eu.
Edilene. Isaías 46, versos 9 e 10.
Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade.
O que ele anunciou antes de acontecer, ele está falando que vai acontecer conforme a sua vontade. As coisas que ele anunciou que vão acontecer, elas vão acontecer porque são conforme a vontade dele, e não tem o que você possa fazer. É aquilo que a gente falou na semana passada. As pessoas, elas fazem campanha achando que podem mudar Deus. Não, suas lágrimas não mudam Deus. Você chorar até sair na mela pelo olho, pelo nariz, não muda o coração de Deus. O que está determinado vai acontecer. Paulo diz que tudo foi criado segundo o conceito da sua vontade. Nós estamos batendo na mesma tecla com textos diferentes. Efésios 1:11, já foi lido, leia de novo, por favor. Acho que é Rosângela agora. Efésios 1:11.
Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a conselho da sua vontade.
Nele quem? Cristo, em Cristo, no, digo, no qual fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O resumo desse entendimento de soberania é: Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas é 100% das coisas, das situações, Deus está no controle. A segunda visão que nós temos que ter para um bom entendimento do mandato espiritual é que Deus, ele é criador. Deus é o criador de todas as coisas, tudo veio existir a partir dele. A confissão de fé de Westminster questiona a pergunta 9. Qual é a obra da criação? E a resposta? A obra da criação ela é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada. Deus não tinha matéria-prima, Ele criou a partir do nada. Pela palavra do seu poder. Quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias. E tudo que Ele fez de forma boa. A palavra de Deus diz que Ele criou todas as coisas. Salmo 33, versos 6 e 9 dos reis. Salmos 33, versos 6 e 9. Rosário, João 1, 1. Sebá, Hebreus 11, 13. 11, 3. E Glenda, Salmos 92.
É Salmo 33?
Verso 6 e verso 9.
Céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles.
O que, que foi? O que, que nasceu pelo sopro da sua boca, Deus?
O exército do céu.
E os céus também, tudo foi criado, tá? Uhum. João 1, Rosário.
No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus.
Quem é a palavra de Deus? É esse verbo que está aí, é Jesus Cristo. Seba,
Hebreus
11:3.
Pela fé, entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus.
Não foi Big Bang, não foi nada dessas teorias, mas nós acreditamos o quê? Pela fé. As pessoas oferecem alternativas. Eu estava vendo na internet lá uma besteira, até compartilhei lá ontem, em que uma mulher falando que embaixo da terra tem túneis, o voador ele fica andando, é um negócio meio doido. Eu fiquei olhando ali, ela citou um texto bíblico que não tinha nada a ver com a história. Ou você acredita que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, e aí pela fé você acredita. Não tem como você discutir a palavra de Deus com um budista, com um islamista, com um hinduísta, shintoísta, com pessoa da Jorei, com testemunho de Jeová. Não tem como você discutir, porque para eles a Bíblia não é a palavra de Deus. E você só pode crer nisso pela fé. Uma fé que é colocada no seu coração. Por quem? É Deus. Deus ele coloca no teu coração esta fé que você lê a palavra de Deus e você consegue extrair aqui ensinamentos para a sua vida. Em que você olha e fala assim, ah, isso aqui não é simplesmente mais um pensamento filosófico. Para mim, quando eu leio um texto bíblico que Deus me dá uma ordenança e um comando, eu estou entendendo ali. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pela fé eu acredito que isso é verdade. E eu não posso ter um outro Deus acima de Deus. E outros, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Temos dificuldade em relação a isso, mas é uma ordenança. Eu tenho que entender que Jesus Cristo está falando isso para eu cumprir. É pela fé. E aí como é que você vai discutir uma pessoa fé? Não tem como discutir. Fé não se discute. Então quando você vê esses debates, essas coisas não levam a nada. Se o Senhor não tocar no coração da pessoa, não muda nada. Você vai gerar indisposição, mas não resolve.
A Bíblia das Testemunhas de Jeová não é a mesma?
Não. A tradução ela é diferente. Tá? Então, nesse texto de João 1, que ela leu, ele fala assim: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, eles traduziram. No princípio era o verbo, e o verbo era um Deus, coloca em letra minúscula. Já muda tudo. Então você tira a divindade de Cristo e coloca ele como um profeta, como um homem abençoado, como um santo. Se você pegar uma Bíblia do Salão do Reino, você vai ver lá que não está dizendo que o Verbo ou Jesus é Deus, e sim é um Deus. Muda tudo.
Na minha concepção, esse verbete aí, um, já quer dizer que eles consideram que existem vários deuses.
Deus maiores e menores. Ali, na verdade, é um problema de tradução, também com um desejo de dar uma distorcida, em que você é um conceito gramatical e quando você olha a frase, parece que a frase não tem sujeito. E aí, quando você coloca era Deus, ele uma construção gramatical, ela parece que fica, não sei te explicar muito bem, não. Mas tem um problema de tradução gramatical, e aí eles colocaram um Deus. Quando você coloca um Deus, você tira a divindade de Cristo, ou seja, não é cristão. Cristão entende que Jesus Cristo ele é Deus. Se você tira a divindade de Cristo, como eles também não entendem que o Espírito Santo é uma figura da Trindade. Eles entendem que o Espírito Santo, ele é uma força de Deus. Então eles colocam a figura de Deus como um ser único. Você tem a figura abaixo dele, que é a figura de Jesus, como é uma pessoa que traz os ensinamentos, uma pessoa que é, entre aspas, abençoada, mas não é Deus. Dentro do nosso conceito cristão, Jesus Cristo, ele é Deus. Eles não entendem, outros testemunhos de Jeová não entendem o conceito da Trindade como um conceito válido. Vamos andar mais um pouco. Portanto, o propósito era manifestar a sua glória às criaturas, a fim de receber delas a honra e a glória devida a si. E o seu propósito era levar suas criaturas a participarem da sua glória e conhecerem o seu amor por elas. Quando Deus cria o ser humano, o objetivo da criação, nós já estudamos isso em Catecismo de Westminster, qual é o motivo principal do ser humano? É glorificar a Deus. Então nós somos criados para isso. E aí nós glorificamos a Deus, nós participamos dessa glória como filhos adotados da família de Deus. Tá? Porque não são todos, mas alguns que têm essa capacidade de glorificar e exaltar o nome do Senhor acima de todas as coisas. Precisamos entender que a ação de Deus na vida do homem reflete nele mesmo e para ele. A criação é propósito para refletir a sua glória. Mais alguns textos. Quem é o próximo?
Eu.
Lenda. Isaías 43, versos 6 e 7.
Não, você tinha passado o Salmo.
Ah, você não tinha lido ainda. Então lembro, por gentileza.
Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus.
Ele, antes que houvesse a criação de todas as coisas, ele já era Deus. Não é um conceito que a nossa mente consegue pensar em algo, não existir nada e já existir uma pessoa, um ser. Tá? Voltando para o próximo tema. A criação é o propósito para refletir a sua glória. Edilene, Isaías 43, versos 6 e 7. Rosângela, Jeremias 13, 11. Dos Reis, Salmos 106, versos 7 e 8. E Rosário, Romanos 9, 17.
Direi ao norte, entrega, e ao sul, não detenhas. Trazei teus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz.
Nós fomos criados para a glória do Senhor. Jeremias 13, 11.
Porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos.
E aí vai mais longe ainda. Deus, ele coloca no momento inicial a figura do povo de Israel, as 12 tribos, para glorificar o nome dele. Para que as pessoas olhassem no povo de Israel a figura dele. É a minha situação e a sua situação. Nós temos que andar no mundo como se fossem pessoas que carregassem a luz de Cristo, as pessoas olhassem nós e o diferencial. Mas Deus não tem visto também, como não viu em Israel, não vê na igreja hoje, nas pessoas que são cristãs, a glória de Deus manifesta. Então quando você age em detrimento da sua vontade e da satisfação dos seus desejos. Pare de sofrer. Você vai lá satisfazer a sua vontade. Você não quer saber de Deus, você não quer saber de nada. Você quer simplesmente que aquilo passe. Tá? Salmo 106, versos 7 e 8.
Nossos pais no Egito não atentaram às suas maravilhas, não se lembraram da multidão das suas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder.
Está falando do tempo de Israel, lá porque ele estava no mar vermelho. Por quê? Por causa do que ele salvou esse ou os reis? É porque ele amava o povo de Israel, é isso?
Por causa do poder dele.
Não, o que está escrito aí? Por amor?
Amor do seu nome.
Por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Romanos 9, 17.
Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra.
Tudo o que aconteceu naquela passagem de Êxodo, ele levanta Nabucodonosor em Ezequiel, ele levanta Faraó lá no Egito, ele levanta Malequitas, amorreus, moabitas, todo esse povo, filisteus, para o quê? Para que o nome de Deus seja glorificado através do posicionamento das pessoas que deveriam servir a Ele. Nós somos opostos, nós reagimos como? Essa é a chamada. Como nós reagimos quando nós somos perseguidos? Quando nós reagimos quando a situação ela não está como nós queríamos que estivesse? Nós reagimos como cristãos ou nós reagimos como pessoas carnais que querem satisfação da nossa vontade? Pare de sofrer. Se a gente colocar aí na faixa, na televisão, no negócio aí, ó, vou fazer uma campanha para você ficar rico, para você fazer isso, a igreja enche, porque a pessoa quer satisfação deles. Vamos fazer uma campanha para buscar Deus. Ninguém quer. E aí a gente começa a entender que pelos acontecimentos bíblicos, as pessoas não amam a Deus. Elas querem o que Deus tem a oferecer e não o que Deus é. E esse é o X da coisa. Imagina você, eu ouvi uma vez essa ilustração, vou compartilhar com você. Você sai para viajar, você tem filhos pequenos, normalmente os pequenos, o que eles vêm? Direto nas suas mãos. O que você trouxe para mim? Né? Hã? É não? Não é assim não? Não foi assim, você vai, você viajar não? As crianças elas vão tão felizes por te ver, mas elas querem saber o que elas vão receber. O que que trouxe? Trouxe um chocolate, trouxe uma camiseta, trouxe um negócio. Por isso eu não trouxe a minha camiseta, foi para nossa, eu lembrei de você. Vai ter que ir de novo. Então as pessoas, elas desde pequenas, estão preocupadas em satisfazer as suas vontades. Você não está preocupado se Deus está no lugar, se Ele vai ser adorado ou não. Por que que os louvores hoje são louvores que são tão humanos? Porque as pessoas não estão preocupadas em cultuar Deus. Elas estão preocupadas em satisfazer os desejos da sua vontade. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor.
Amém.
Dando continuidade no nosso estudo de mandatos da criação, mandato espiritual, nós vamos ver agora Deus como Pai. E aí a gente tem uma séria dificuldade, porque às vezes os pais eles não foram o que deveriam ser, e a gente acaba transferindo para Deus Pai uma característica que não é de Deus. E aí você olha para Deus como se Deus ele fosse agir como seu pai terreno. Na verdade, ele também é destituído de todas as condições humanas. Uma expressão muito comum nas cartas paulinas estabelece a posição em relação a Deus. Encontramos essa expressão em Gálatas. Acaba aí, quem está na sequência? Quem que leu por último?
Acho que foi
a Rosário, tá bom? É, então você vai. Gálatas, capítulo 1, verso de 1 a 4. Pastor, quanto ao texto bíblico, antes eu falasse menos e falasse mais texto bíblico. Gálatas, capítulo 1, verso de 1 a 4. Estamos trazendo conceitos e nós estamos dando embasamento deles em relação aos versículos bíblicos. Gálatas, capítulo 1, versos de 1 a 4.
Amém. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai.
Quantas vezes falou Pai aí, sei lá? Conta aí.
Uma. Duas. Três.
Mais. Não? Uma. Duas. Três. Tá certo. Então, nesse pequeno trecho, o apóstolo Paulo ele começa a falar de Deus como Pai. É o contexto de que Deus é o referencial no mundo de modelo de Pai. Quando nós olhamos como pais e nós queremos ter um modelo, nós temos que ver Deus como modelo. Qual que é o modelo do filho? Jesus Cristo. E aí, no caso, o apóstolo Paulo está falando qual é o modelo para um pai. É Deus. Deus é o referencial no mundo de modelo de pai que deve ser copiado pelos homens a quem Deus concede o dom da paternidade. No caso, eu e o Sebastião aqui, nós temos esse privilégio de sermos pais. Nós temos que olhar como Deus Pai agir, para assim nós agirmos com os nossos filhos. A forma como Deus dirige o seu povo, ao seu povo, requer uma posição de respeito diante dele, pois ele é a autoridade a ser seguida, respeitada e obedecida. Quando nós olhamos para a figura de Deus, nós já falamos sobre obediência, nós temos que olhar para Deus e respeitá-lo. Tanto que o nome de Deus, quando você olha dentro do conceito hebraico, as pessoas elas não falam o nome de Deus. Então eles dão adjetivos, digamos assim. Então eles falam Adonai, Elohim, Abba, Abba Pai. Eles dão uma série de terminologias para falar-se de Deus, mas não se fala o nome de Deus. Tem alguns que traduzem e colocam D, apóstrofe, E ou S. É como se você estivesse se isentando de falar o nome de Deus, que é um nome bíblico, que se você fala ele em vão, você está cometendo pecado. Não é Deus, Deus é um título. Há um nome de Deus, que é um nome impronunciável, que os judeus sabem como pronunciar, que a nós, seres humanos, não é designado nós ficarmos falando esse nome na Bíblia. Ele aparece em uma outra situação, situações de consagração ou de pacto e aliança, e só. Ele é representado pelo tetragrama de quatro letras, YHWH, que por alguns é traduzido erroneamente como Yahvé, não, como Jeová. Outros falam Yahvé, mas na verdade a pronúncia correta é uma pronúncia que os judeus sabem, mas que eles não falam, porque aquele nome é um nome santo e que ele só pode ser usado em pactos e alianças, segundo os desígnios do Senhor. É como também o óleo, o azeite que é feito no sentido de consagração. Quando você vê lá em Êxodo, o Senhor ele dá uma forma de consagração de um óleo que é para as coisas santas do templo e do tabernáculo. Ele fala que ninguém faça esse tipo de óleo para utilizar em outras coisas. O nome de Deus, que é um dos mandamentos, você fala assim, não falar o nome santo de Deus em vão. O nome santo de Deus em vão não é Deus. Deus é um título, você chama ele de Deus, mas não é o nome dele, tá? Amém? É mesmo? É mesmo, não, eu, além de não saber, eu nem quero saber o nome de Deus, porque eu declarar ele é pecado, e eu não vou ficar falando o nome de Deus. O pastor Ayrton, ele disse que uma vez ele queria saber o nome de Deus, e ele encontrou um judeu amigo dele, e começou a perguntar, como é que fala, como é que fala, como é que fala? E aí o judeu ficou bravo, nunca mais falou com ele, que para eles é uma afronta. Você tem a figura de Deus como uma coisa em alta conta e você não pode ficar transmitindo este nome, que é um nome santo. Ele anda mais a nível sacerdotal, né? Então, não nos cabe. Só você falar Deus, está tudo certo e não é pecado. Deus me livre, Deus abençoe, essas coisas que a gente fala aí, sem pensar, não é pecado, não.
Tá?
Aí,
a vida Deus me chama muita atenção, porque eu estou
Deus. Não é, tá? Quando fala não tomar o nome santo de Deus em vão, não é um nome que a gente conhece como Deus, e sim um nome que é a partir dessas quatro letrinhas que eu falei para você, que as pessoas erroneamente traduzem como Jeová. Não tem nada a ver com isso.
E ele também não poderia, alguns colocarem o nome dos filhos, o nome de Deus.
Né? Eu não duvido, porque tem pessoas que têm o nome de Jesus, não. Ah, então eu não duvido não que as pessoas poderiam colocar o nome de algum filho como Deus também. Deus é o referencial no mundo do modelo de pai que deve ser copiado. Cristo é o modelo de filho deixado para nós, que devemos nos espelhar no modo de vida vivido por Cristo em obediência ao seu pai. O exemplo de submissão maior que marca o seu ministério está dentro da oração do jardim do Getsêmani, em que ele, sendo Deus também, ele, Mateus 26:39, eu vou ler, fala assim: adiantando-vos um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, sim como tu queres. E essa oração ele faz duas vezes. Tá? Ele faz ele pedindo o livramento desse sofrimento em carne. Hebreus capítulo 5, versos de 7 a 10. Quem é? O último foi você?
Não, o último foi Sebastião.
Então é a Glenda. Hebreus capítulo 5, versos 7 até 10.
Hebreus 5?
Hebreus capítulo 5, versos 7 a 10.
Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com um forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Qual foi a forma que Jesus Cristo, entre aspas, escolheu para glorificar ao Pai, estabeleceu o seu relacionamento com Deus? Sofrimento. Sofrimento. O sofrimento foi a forma como Cristo estabelece o relacionamento com o Pai e demonstra toda a sua submissão. Com certeza, esse é o entendimento de Paulo quando diz que foi feito discípulo não por sua vontade, mas por vontade do seu Pai. Isaías 53, vai lá atrás. A gente já leu esse texto algumas vezes, vamos ler de novo, porque às vezes você esquece.
É?
É aí que eu estou procurando. Em 53 em diante. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o verso do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, está falando de Jesus Cristo em tudo aqui, tá? Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e sabe o que é padecer. E como um, quem os homens escondem o seu rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. As pessoas olham para a figura de Cristo na cruz e olham e falam assim, coitadinho dele. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que Deus como Pai fez com ele como filho? Fez cair a iniquidade minha e sua, todos os pecados, toda a dor, toda a tristeza, tudo que nós temos de errado foi colocado por Deus como Pai no seu filho. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Não é que nem nós que murmuramos, reclamamos e achamos ruim quando vem uma luta sobre a nossa vida. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, ele foi arrebatado da sua linhagem. Quem dela cogitou? Ele não teve um filho. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Verso 10. Com toda essa situação que aconteceu, em que Jesus Cristo, como filho, amado, o único filho, que levou a minha iniquidade, sua iniquidade, foi submisso, não murmurou, não reclamou, padeceu no seu físico e no seu emocional, sofreu o que sofreu. Verso 10. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Deus se alegrou com tudo isso. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E aí você vê nesse texto aqui, de 10 para frente, ele fala três vezes muitos e não todos. Eu volto a bater nessa tecla, em que ele fez isso por muitos e não todos. E aí a figura do culpado é essa. Se ele tiver que apertar o filho para que o filho faça as coisas corretas, ele deve assim fazer. A educação nossa, muitas vezes, ela demanda ação física, ação moral, ação emocional, palavras, testemunho, jeito de agir. Nós temos uma obrigação com os nossos filhos. E essa é a reação de Deus como pai em relação às coisas que o seu filho deveria fazer. Deus como Senhor. Outra expressão que retrata a figura de Deus revelada ao homem é a figura de Senhor. É muito legal você dizer que Jesus Cristo é o seu Salvador, mas ele também é o seu Senhor. A figura do Senhor reflete a condição de alguém que possui direito sobre o outro. Senhor tem domínio sobre um terceiro. Você é senhor do seu automóvel, você é senhor das coisas da sua casa, e Deus, ele é senhor sobre tudo que ele criou, inclusive você e eu. Com esse entendimento, Paulo, Pedro e Judas, que aí você vai ficar fazendo uma carinha assim de assustado, as coisas que eu vou falar agora, os reis vão levantar a sobrancelha. Com esse entendimento, Paulo, Pedro e Judas se apresentam como servo. E aí a pergunta é, o que é servo? Será que é você servir? Segura aí, filho. Será que é você ser uma pessoa que ajuda as pessoas? Você faz um trabalho bom? O que devemos entender nesse momento é que essa tradução de servo, que está nos textos, não é o verdadeiro significado e a força que estava dentro do conceito hebraico. A gente padece bastante por não saber o hebraico, porque as palavras, elas têm força. E quando você estuda hebraico, você pode dar uma mesma palavra, dependendo da situação que ela é colocada, você pode dar um grau maior de força nela. Por exemplo, você pode matar alguém. Você pode matar alguém com legítima defesa. Você pode matar alguém com resquício de crueldade. Tudo é matar. Se você não souber o entendimento, você vai achar terminado. Mas você sabe direitinho o que está sendo passado ali, você sabe que aquele matar foi um matar com uma intenção, uma ação, um requinte ou não. E essa palavrinha aqui, ela não é servo. A palavra grega é doulos, E-D-O-U-L-O-S. E ela era uma expressão usada para determinar, para denominar os escravos, não servos. Jesus Cristo não se apresenta como servo dos seus irmãos, e sim como escravo. Quando ele lava os pés dos discípulos, quem fazia aquilo era o mais baixo escravo. Não era qualquer um, era escravo. O termo usado é uma expressão para dizer a condição dos escravos, e é dessa forma que os redatores se apresentam logo no início dos seus escritos. Paulo, Pedro e Judas se colocam como escravos de Cristo. Eu não tenho vontade, quem manda é o Senhor. Quando compreendemos isso, percebemos como esses homens se relacionavam com o seu Senhor, um relacionamento de Senhor e escravo. E aí você entende que você não tem vontade a não ser fazer a vontade do seu Senhor. Se a gente voltar um pouquinho atrás na história brasileira, você vê que os escravos, eles não tinham dentro de um quilombo, entendeu? Eles não tinham direito a dizer, olha, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não quero fazer, hoje eu não quero fazer isso, eu quero isso. Não, o que o seu Senhor mandar, você tem que fazer. E era das coisas menores até maiores. Judas capítulo 1, verso 4. Lá no finzinho. Judas 1, 4. E essas coisas são boas para você determinar se você vai ser escravo ou não. Cada vez fica mais difícil ser cristão, né? Judas 1:4. Sebastião, por gentileza. Judas, antes de Apocalipse.
1:4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo.
Judas olha para a situação que as pessoas estavam lidando com a palavra de Deus. E ele fala que essas pessoas, elas estavam maculando a imagem do Senhor, pervertendo os ensinamentos. E aí você entra na televisão, você entra na internet, você começa a ver que cada vez as pessoas inventam mais coisas. Eles pegam textos bíblicos que não querem dizer aquilo, dali eles extraem o que eles querem extrair para trazer ensinamentos falsos e mentirosos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso soberano e Senhor Jesus Cristo. Quem que permitiu que esses homens fizessem isso? Foi Satanás? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Difícil, né? Homens e mulheres se levantam, segundo o desígnio de Deus, para oferecer o engano. E aí você quer o engano? Com um prato de lentilha lá de Esaú. Você quer a primogenitura? Ou você quer o prato de lentilhas? Há pessoas que aceitam o prato de lentilhas. Para isso, ele prova o meu coração e o seu coração. E aí Deus permite, não só permite, mas segundo esse texto de Judas, ele separa pessoas para que façam isso e tragam ensinos errados, para que você, que não é movido pelo Espírito, entra num lugar e a pessoa começa a falar umas besteiras que vai de acordo com o teu coração, e você vai falar assim, não, o que ele está falando, apesar de ser muito legal, não é de Deus. A gente estava conversando no carro, e aí a Rosário falou com a gente assim, olha, eu me senti bem esses dias, tal. E ela estava com fome, aí ela foi lá, e em vez de comer um salgado, você comeu o quê? Foi lá e comeu um chocolatão que faz mal para ela. Entendeu? Ela olhou para aquele chocolatão e fez assim, não, sabia que não ia fazer bem. E é assim que as pessoas acham dentro da igreja. As pessoas trazem fábulas, trazem ensinamentos que não estão na palavra de Deus. Porque o que eu estou falando para vocês não são coisas simples nem fáceis de engolir. Eu não estou falando que eu engulo essas coisas fáceis. Não estou falando que é fácil, gente. Porque são coisas que vão de encontro com a nossa carne. A nossa carne, ela quer que fale assim, como você é lindinho, como você é amadinho, está tudo certo. E você olha e fala assim, mas eu preciso mudar isso mesmo? Eu falo, não, querido, Deus te ama do jeito que você está, fica aí que está tudo certo. E você fica todo contente. Aí você ouve aquela palavra, você dá aquela respirada, fala assim, que delícia. Que delícia, é como se fosse um manjar da comida. E aí a mamãe vai lá e coloca na frente sua para comer. Em vez daquela comida que você gosta, vai lá e coloca um brócolis que você não gosta. Vai lá e coloca uma verdura que você não gosta. Vai, a Luísa não está aqui, eu posso falar. Vai lá e coloca aquele prato de alface que eu não gosto. Mas Deus quer que você coma a comida amarga para você aprender. E é uma coisa que uma vez eu falei com uma pessoa. A irmã dos Reis, ela já passou por essa dificuldade. Já teve problema de câncer. Eu creio que quando o médico chegou para você e falou que você estava com essa enfermidade, você não deu pulos de alegria. Você ficou chocado. Pô, bem abalado. Você preferia que o médico tivesse falado para você com o exame, que estava com o pessoal assim, olha, vocês, está tudo perfeito. Eu tinha uma ideia, mas não era isso. Você está com a doença. Mas ele mentiu para você. Você queria que ele mentisse para você?
Não.
Mas por que não? Para você ser tratada. Então. Mas as pessoas que estão dentro da igreja, eles querem ouvir a mentira que vai acalmar o coração, não quer dizer que esteja errado. Então, você está com uma doença terminal, uma doença, um câncer, que se não for tratado, você morre. O médico vai lá e mente para você e você ainda fala, muito obrigado, doutor, e eu vou indicar você. E você sabe que ele está mentindo, você passa a mão aqui, você vê aquele caroço, uma vez um amigo nosso, um amigo nosso tinha um cunhado dele que ele tinha um câncer que foi crescendo aqui, era do tamanho de uma laranja Bahia. E aí ele não, ah, não é nada, não é nada, não é nada. E nós estivemos lá, nós oramos por aquele homem, depois ele se converteu, foi uma coisa bem bonita. Mas aquele homem sofreu, 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 não tinha mais o que fazer. Era uma laranja em cima do ombro dele. Ele se enganou. Não, não é nada, não é nada, não é nada. É sim. As coisas, o engano, ele está sendo proliferado aí, e se você não ouve a verdade, você entra nele. Mas pastor, é tão legal você ouvir uma palavra que eu fico sentindo bem. É, mas eu não posso mentir para você. Não posso, querido. Eu tenho que falar o que o texto está dizendo. O texto está falando que Deus, ele pega pessoas para apresentar prato de lentilha para você. E aí, a palavra que diz, olha, você não conhece, você é pecador, você tem que se corrigir. E há uma salvação em Cristo. Se não houver a pregação da esperança, você morre. Há o pecado. Você não se corrigir, você vai para o inferno. Mas há uma salvação em Cristo Jesus. Ele se sacrificou. Essa é a mensagem da cruz. Do outro lado tem uma pessoa falando assim, olha, você vem aqui que você vai ser feliz. Vem aqui que você vai ganhar dinheiro. Vem aqui que você vai ter saúde. Vem aqui que vai dar tudo certo. Você vai ter uma esposa linda. Você vai ter um esposo maravilhoso. Os seus filhos, eles vão estudar nas melhores escolas. Eles vão ser vencedores. E aí você fala, eu quero seguir esse Deus. Mas não é a mensagem da cruz. E aí você vai andando para a morte e para o inferno. Tenha sempre esse exemplo do câncer na tua presença. Você quer se enganar? Ou você quer ouvir a verdade?
É, pastor.
Só uma, que bom que é só uma.
Eu continuo assim, tendo dificuldade de entender. Se nós já somos pré-determinados. Então você está falando aí que, né, vai dizer muitas verdades, mas tem uma salvação.
Quem é isso?
Sim, mas okay. Aqueles que não foram escolhidos mesmo não vão ter a salvação.
Sim.
Então por que eles precisam conhecer?
Porque ele tem como o propósito do desígnio de Deus. E você, enquanto você continuar querendo entender com a sua mente natural, você não vai entender. Você fala inglês?
Não.
Se você começar a estudar inglês e você for para os Estados Unidos querer ouvir o que a pessoa fala, traduzir para você responder, sabe quando você vai falar? Nunca. Você vai ter que pensar em inglês. É por isso que você tem que, em Romanos 12, 2, diz que nós temos que trabalhar pela renovação da nossa mente, para a nossa mente ser cada vez igual à mente de Cristo. Enquanto você quiser equacionar dentro do raciocínio de Edilene, dentro do raciocínio de Maria dos Reis, do meu, você não vai entender, porque as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Você está querendo colocar tudo dentro de uma forma da Edilene humana e você não vai entender dessa maneira. Só através do Espírito de Deus. Você tem que orar muito para o Senhor, te conceder a graça do Senhor para que você possa entender isso de forma espiritual e não de forma natural. Essa é a resposta que eu vou dizer para você. Se você quiser, não estou te convencendo a vida, porque não, lógico que eu vou fazer isso, mas à noite eu quero falar sobre ordem de salvação. Ontem eu comentei rapidamente sobre o ordem de saúde e como funciona todo o processo desde a eleição. Aí tem que puxar um pouquinho para a direita agora.
Sim, querido.
Vai indo, mais. Mais. Aí. Pronto. Aí. Quando avaliamos a palavra, aí vai ser um pouco mais difícil para você, tá? Tá muito light. Quando avaliamos a palavra soberano no grego, sabe qual é a expressão? Déspota. E a gente tem o entendimento de déspota como uma pessoa que é ruim, mas a função de Deus é a função, traduzido como a palavra correta, seria déspota, no sentido de que ele faz a sua vontade. Entendendo que o déspota humano, ele faz a sua vontade, mas maculado pelo pecado. O déspota divino, ele faz a vontade dele, mas não maculado pelo pecado. Volto a falar para vocês, vontade humana não é vontade de Deus, déspota humano não é déspota de Deus, arrependimento humano não é arrependimento de Deus. Todos esses conceitos têm que ser destituídos da humanidade, que é o que eu estou falando para você. Você tem que se despir da sua humanidade para entender as coisas de Deus. Senão você vai ser uma religiosa. Você vai conhecer as coisas, mas você não vai entender segundo o conceito de Deus, que era o que os fariseus faziam. Eles sabiam a palavra e não entendiam. Nicodemos, que você acompanhou algumas palavras, Nicodemos olhava assim: como que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe? Ele não está entendendo, ele está querendo equacionar o que Jesus Cristo está falando com a mente dele, natural, não consegue. Jesus Cristo está falando de coisas espirituais, Nicodemos está tentando equacionar da maneira natural. Quando avaliamos a palavra soberano no grego, nos deparamos com a expressão déspota. Nos dias de hoje, a expressão déspota é entendida como um ditador. Porém, na época em que Judas está escrevendo, esse conceito expressava a ideia de alguém cuja ordem não pode ser contrariada. Sebastião leu lá atrás, Jó 42, 2, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Isso é reforçado quando ele diz que o déspota é também senhor, ou seja, ele confirma a ideia de alguém que está debaixo, no caso de Judas, da autoridade de alguém. Nós temos alguém que está sobre nós, em que ele determina, ele comanda, e você não pode falar: eu não quero fazer isso, ou eu quero fazer aquilo. Você tem que seguir a vontade dele. A figura do senhor também estabelece um conceito de alguém que se tornou senhor por direito adquirido. Nosso Senhor chama-se Jesus Cristo. Ele adquiriu esse direito. Jesus Cristo, ele recebeu um nome sobre todo nome, a partir da obediência dele, sacrifício dele na cruz. Deus fala que a partir do sacrifício ele recebeu um nome que é sobre todo nome. E ele vai ser aquele que no dia do Senhor vai ser aquele que executa o juízo. Hoje ele é o meu e seu advogado. Naquele dia ele não vai ser o nosso advogado, mas ele vai ser o nosso juiz. O que você fez? O que você aprendeu? Você estava na escola dominical dia 11, o que é hoje?
13.
Você estava na escola dominical dia 13 de dezembro de 2015, você ouviu uma série de coisas. O que você fez com isso? É isso que Deus vai, Jesus Cristo vai julgar. Como você procedeu? Porque pessoas não ouvem, mas você está tendo o privilégio de ouvir. Aí você fala: mas é aquele que não ouviu, como é que ele vai? Esquece ele, pensa em você. Se você cuidar de você, já está bom. Você ouve os ensinamentos do Senhor, você coloca em prática na sua vida. O que você ouviu aqui? Você vai parar para orar e falar: Deus, o que ele falou é bíblico, não é? Vai procurar ler os textos, vai procurar buscar o entendimento de Deus, ou você vai deixar passar até o próximo domingo? A expressão, estou falando bastante em coisas gregas hoje. A expressão.
Só um
ótimo.
É, nome sobre
todo,
ele adquiriu.
Um nome que é sobre todo um nome.
Que o nome dele era Jesus mesmo.
Não, o nome de Jesus é o nome dele carnal. Esse nome a gente não sabe. Ah, o nome dele, você pode falar o Filho de Deus, você pode dar um título. É como nós formos resgatados pelo Senhor, nós vamos receber um nome que só nós e Deus vai saber. E aí eles brincam que é o nome da pedrinha branca. Por quê? Não sei. Mas é um nome diferente. Tinha esse costume no Antigo Testamento. Então, quando queria mudar o nome da pessoa, a pessoa mudava por algum motivo. Nem Arão, ele tinha um, eu não lembro o que era. Mas quando ele muda para pai de muitas nações, ele coloca mais um A, fica a Arão. Pai de muitas nações. E nós vamos ter um nome diferente do nosso nome. Um nome designado pelo Senhor para aqueles que são dele. Então, você vai ter um nome qualquer, não sei qual pode ser o nome. Tá? Seu nome angelical, seu nome terreno, não sei dizer, mas vai ter um nome. Jesus Cristo tem um nome que é sobre todo o nome, mostrando que ele é sobre toda a criação e sobre todas as coisas. Uma expressão que aparece na Bíblia, lá no Evangelho de João, chama tetelestai, quer dizer, está consumado. Jesus Cristo ele proferiu na cruz e estabelece que a obra foi completa, toda a dívida foi paga, não há mais nada a se fazer. Por isso que nós não temos que sacrificar mais coisa nenhuma. Por isso que você não precisa carregar bichinho, você não precisa sacrificar carneiro, sacrificar boizinho, não precisa fazer mais nada disso, porque o sacrifício perfeito foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ele fala, está consumado, ele estava falando para Deus: Deus, tudo que você mandou eu fazer, eu fiz. Após a análise desse monte de texto que a gente fez, podemos chegar a algumas conclusões. A. Deus ele é soberano, e como ser soberano ele faz o quê? Não concordo. Ele vai continuar fazendo o quê? B. Deus é o meu e seu Criador, e nós como criaturas, nós nunca vamos ser maiores que o nosso Criador. Nós somos criados. Jeremias diz, Nós, como vaso, quem somos nós para dizer alguma coisa em relação ao nosso Criador? Nada. Deus, Ele me criou e te criou. Nós, como criadores, nós estamos sujeitos ao nosso Criador. Deus é Pai, como Filho, eu estou sujeito à vontade do Pai, como Cristo, assim eu fui. Lógico que nós nunca vamos atingir o padrão de Cristo, mas nós caminhamos em direção a, na velocidade 10 por hora, 20 por hora, 100 por hora, 1 por hora, não importa. Não importa que você está caminhando em direção ao alvo. Quem vê isso? Quem mede isso? Deus. E aí a parábola dos talentos. O que você tem feito? O que você aprende? Você cresce mais, cresce menos. Deus sabe que as pessoas, elas crescem de maneira diferente. Alguns têm mais dificuldade e eu não vou ter nenhuma dificuldade de repetir a mesma coisa 500 vezes para você, Júlio. Porque eu sei que o crescimento das pessoas, ele é diferente. Vai chegar uma hora que o Senhor, puf, não é o meu mundo falar, uma hora o Espírito Santo vai trazer o entendimento espiritual. Então você fala assim, tranquilo. No momento inicial eu olhava para isso e falava, não pode ser. Ah, Deus, que isso?
É, eu faço isso.
Olha, normal. Deus, não pode ser isso. E aí você vai começar a ler os textos bíblicos, você vê que está lá, não tem como você ir contra. Eu não concordo, você fica. Às vezes liga para mim e fala assim, pastor, eu estou com uma dúvida. E a minha cabeça vai aqui, vai lá, e volta aqui, vai lá. Mas é isso. Você fica dentro da sua carnalidade, eu faço isso também. Dentro da sua carnalidade, você fica lutando contra uma situação. Parece aquele boi que está amarrado, entendeu? E não vai fugir. E você fica e vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Até que você fala assim, eu estou amarrado. Você sempre entende que a nossa vida cristã é essa. O Senhor vai trazendo ensinamentos e Ele vai permitindo que uns entendam mais fácil e outros tenham mais dificuldade. Quando eu vejo o meu entendimento em relação a essas coisas que nós temos falado, que são difíceis, para mim foi muito mais difícil que para Rosângela. Eu estava dentro da CBI, da faculdade, ouvindo os professores, tendo possibilidade de discutir, conversar, e eu fiquei 3, 4, 5 meses em crise. Eu vinha, contava as coisas para a Rosângela, eu falei assim, não é mesmo, eu acredito nisso. E como é que é isso? O crescimento dela foi muito mais rápido que o meu nesse aspecto. Eu levei meses, entendeu, discutindo a respeito disso. E ela entendeu isso, porque o Senhor deu um entendimento para ela mais rápido do que deu para mim. E Deus entende disso. Ele vai dando uma porção de amor, digamos assim, para a pessoa, e a pessoa ela vai tendo que ter, vai ter que ter crescimento em relação àquilo que ela recebe. Então, se você recebeu uma porção, você tem que dar conta de uma porção. Se você recebeu 10, você tem que dar conta de 10. Porque você não pode se martirizar, eu não sei, o outro sabe. Não, você tem que continuar perseverando para buscar um entendimento. E Deus olha e fala, se você quer sabedoria, peça. Eu com liberalidade dou, ele vai determinando conforme a vontade dele, porque se ele derramar de uma vez sobre você, ele te mata. É que nem água, eu quero dar água para uma, qual a planta que recebe bastante água? Que planta recebe bastante água? Você pode colocar bastante planta, não, tem uma planta que você colocar muita água, você apodrece ela, e tem planta que você coloca mais água. Samambaia. Você pode colocar água, eu lembro, quando eu vou colocar água na samambaia, você coloca a mangueira lá, ela joga água, 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 enquanto o sachê, o xaxim está recebendo, você está pondo água. Não apodrece ela. Faz isso com outra flor. Pega essa flor aqui e enche de água. Orquídea. Se colocar muita água, o que acontece com ela? Apodrece e morre. Nós somos plantas diferentes do Senhor. Ele sabe que o nosso crescimento, ele é diferente, e ele vai dando porções diferentes do crescimento.
Eu tenho lutado muito com Deus, e ele tem olhado para mim e disse, maninha, o que eu faço para a criatura dessa? Porque eu sou irracional mesmo.
Todos nós.
Esse aqui é espiritual.
Glória a Deus. Pois eu sou racional com isso. Quarto ensinamento. Primeiro, Deus é soberano, Deus é o meu Criador, Deus é Pai, eu tenho que ser sujeito a eles. Quarto, Deus é o meu Senhor, e eu como escravo, não tenho opção de fazer, a não ser o que meu Senhor manda. Esse resumo é muito importante, pois estabelece um conceito primordial para o cumprimento do mandato espiritual que nós já falamos no início. Obediência. É isso que Deus quer de você. Obediência. Essa é a chave para o cumprimento de todos os mandatos. Veja que os mandatos culturais e sociais estão sujeitos ao mandato espiritual, pois um coração desobediente não consegue cumprir essas coisas. Eu sou truculento. Eu faço o que eu quero. Você não consegue cumprir as coisas do Senhor. Você não consegue ter um coração abençoador. Você não consegue ouvir a palavra de Deus. Seu coração é duro. Mas se quebrantado pelo Senhor, aqueles que são dele. Minhas ações são dirigidas por um coração sujeito a Deus ou sujeito à minha vontade? Você age conforme o quê? Quem que é o seu guia? O seu coração ou a vontade de Deus? Quando pensamos em submissão a Deus, precisamos entender que essa submissão está ligada diretamente em fazer o que eu acho certo e o que eu não acho certo. O que eu acho certo ou o que o Senhor quer que seja feito. Jesus conta a história de dois homens, um homem que tinha dois filhos. Um, ele mandou o pessoal ir para a lavoura e ele disse que ia e não foi. E o outro, ele mandou ir e falou que não ia e depois foi. Qual que é o que achou certo?
O que foi,
não o que disse que ia. Porque falar que vai é fácil. Agora quando eu vejo corações que estão lutando, que nem as duas, por exemplo, é porque você quer entender para fazer, e aí você fica relutando, mas no final das contas você acaba fazendo o que Deus manda. Você entende que Deus é soberano. E é isso que Deus espera. Tem muita gente que fala, eu faço. Pode deixar que eu faço. Faz nada. Coraçãozão duro. Ou então faz de uma maneira religiosa, que para Deus não vale nada. É o conceito de dízimo e oferta. Se você quiser entregar o seu dízimo e seu coração estiver preso, não adianta você entregar. Malaquias 3 fala sobre isso. As pessoas entregavam, eu falei ontem. Malaquias 3 fala sobre as pessoas que entregavam, mas entregavam religiosamente. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Quando você dá, tem que fazer com alegria. Se você está com preocupação que vai te faltar, fica com o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Você tem que entender que o seu dinheiro é uma demonstração para Deus, que você está falando, Deus, eu confio em você. Nessa loucura que está a economia, eu tiro 10% do meu salário e dou para você, Deus. E não vai me faltar, porque o Senhor vai fazer que esses 90% virem 200%. Ou se não virar, eu vou continuar acreditando no Senhor. É um conceito divino, em que as pessoas, num conceito natural, não têm. Por isso que a teologia da prosperidade vai tão longe. Porque as pessoas falam, você dá um, recebe 100. Aí o cara entende. A pessoa entende. Olha, Deus está falando que se você der 100, você recebe 1.000. A pessoa entende isso. Mas quando você entende em dar com alegria, a pessoa não entende. Não é o conceito, não. Alguns textos rápidos que eu preciso encerrar esse tema de mandatos, tá? Você vai segurar um pouquinho mais. Marcos 3,35 fala, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, se você não fizer, você não é da família de Deus. Aquele servo, porém, conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitas ações. Julgamento. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse ele atende. Conclusão. Obediência é o resumo para o cumprimento de todos os mandatos. Se você não começar a trabalhar o seu coração no sentido de obediência, você nunca vai ser filho. Mas eu fui batizado. Não importa. Mas eu aceitei Jesus. Não importa. Você não faz a vontade de Deus, você não é filho. E aí um breve resumo dos nossos mandatos para a gente finalizar. Nós temos responsabilidades. Responsabilidades com a criação e com as coisas ao nosso redor. É necessário que possamos ter esse entendimento para que assim nós possamos responder a pergunta. Para que você foi salvo? Será que você foi salvo apenas para você ser feliz, como o Pão de Açúcar fala? Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou com um único propósito, a glória do seu nome. Ou você glorifica a Deus com a sua vida, ou você não é filho. Já no Jardim do Éden, Adão e Eva receberam a maior missão da humanidade, que é muito maior do que ir pregar o Evangelho, muito mais do que você ficar falando de Jesus nas praças, você ficar mandando mensagens pela internet, é você obedecer à vontade de Deus. É isso que Adão e Eva receberam como comissão, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram lá e desobedeceram. Deus coloca o homem como vice-regente da criação, dotando-o da sua imagem e semelhança, onde ele deve se relacionar com a criação, com a criatura e com o criador, mandato cultural com a criação, mandato social com o ser humano, mandato espiritual com Deus. E aí eu lembro sempre desse exemplo, onde a gente se reunia antes, lá no lote da Gilda, a gente passava na frente de uma igreja que tinha uma placa assim, presidente do ministério, e ele colocou assim, Jesus Cristo, Assembleia de Deus, altar em chamas. Presidente Jesus Cristo, vice-presidente, pastor fulano de tal. Esse pastor entendeu que ele não é nada, que quem manda é Deus. Soberania, coisas pequenas. A pessoa pode passar e não reparar, mas se ela olhar e reparar, ela fala assim, olha, quem comanda essa igreja não é o pastor, quem comanda é Deus. Com o pecado, essa imagem ficou manchada, e Deus continua a executar o seu projeto e restaurar o homem para cumprir esse propósito. Em Cristo é restaurada a imagem e semelhança que foi manchada com o pecado, e essa restauração foi possível através do sangue do seu Filho. A minha vida e a sua vida estão nas mãos do Mestre, e Ele é aquele que vai ficar mudando, vai trabalhar as suas dúvidas, as suas dificuldades, vai te colocando em direção ao alvo, vai corrigindo os seus caminhos, porque você não tem essa capacitação. Tudo isso acontece através do sangue de Cristo. Esse sangue é o valor que foi pago para que nós pudéssemos voltar para o Criador, uma vez que nós andávamos nas trevas, e Deus nos traz agora para a sua luz. Mas nós não fomos resgatados para fazermos a nossa vontade. É tão legal quando você vê uma pessoa que está com dificuldade, vem na igreja, participa da campanha, os irmãos oram por ele, mas olha que passou a luta e dificuldade, o irmão simplesmente desaparece. Desaparece. E o texto bíblico diz, venha para a casa do Senhor. E ele fala, não posso, eu casei. Não posso, eu comprei uma junta de bois. Não posso, eu comprei isso, fiz aquilo outro. São coisas que são lícitas. Mas que a gente tem que entender que a prioridade é o Senhor, porque quando você está com dificuldade, você corre para os braços dele. O resgate retoma o plano primeiro de Deus na criação, de que o homem possa revelar Deus em suas ações. A forma como eu lido com toda a criação, com o meu próximo e com o meu Criador, é estabelecida por Deus. Você não faz conforme você quer, você tem que agir como Ele quer. E Elias olha para os profetas de Baal, junto com o povo de Israel, e fala assim, vocês querem servir a Baal? Sirvam a Baal. Quer servir a Deus? O esquema é esse. Você trabalha, você tem uma empresa, você tem que agir daquele jeito. Você tem a sua casa, se eu for visitar a sua casa, eu tenho que me adequar ao seu procedimento, aos seus horários, às suas coisas. Não é você que tem que se adaptar a mim. Se você quer ser um filho de Deus, você tem que seguir os mandamentos de Deus. Não sou regido pelas minhas emoções, princípios, justiça, mas pela maior lei que rege segundo a lei de Deus. E aí, aquela velha pergunta que muitos já sabem a resposta. Amar é uma emoção? Não é uma emoção. Amar é uma decisão. Deus manda a gente amar os nossos inimigos. Como é que você pode amar os seus inimigos com a sua emoção? Você quer que ele morra. Você quer que aquela pessoa que te prejudica morra? Aquele que afeta os seus filhos morra? Saia da presença. Você decide amar. E aí o Senhor ele vai te capacitando a demonstrar o amor bíblico. A mulher é casada com o homem é um nó cego, ele é um mal, é um cara ruim, mas você fez um voto com Deus, você acaba suportando aquilo. Porque amor é uma decisão. Não concordo, pastor. Leia os textos bíblicos como amor e você vai ver que Jesus Cristo ele decidiu amar a mim e a você e morreu na cruz. Ele não deu nenhum no amor ali, porque ele não morreu ali porque ele amava, ou porque ele estava morrendo de desejo de ir lá para a cruz ou ser chicoteado, não, ele amou por decisão, porque precisava que ele precisasse morrer para que você fosse salvo. Muitas decisões que você toma fora da sua vontade, você toma porque você não quer, e você decide fazer aquilo por obediência a Deus. Não, meu amor é emoção. Meça o seu amor segundo a palavra. Que amor é esse? Sabemos que muitas vezes iremos nos deparar com situações que nosso entendimento irá trazer perturbação para a nossa alma, porém mesmo que isso nos pareça sem sentido, nós devemos fazer se assim a palavra de Deus assim nos comandar. Ame o próximo como a si mesmo. Tira da sua vida e da do outro. Dá a cara para bater. Se alguém pedir a capa, dá outra. Se alguém tiver que morrer, morre você. Isso não é emocional, isso é obediência a Deus.
Mas deixa eu lhe dizer aqui.
Diga.
Como que eu vou amar uma pessoa que eu não amo? Deixa eu lhe dizer aqui.
Através do Espírito Santo de
Deus. Olha, a Bíblia diz, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz em si.
Como é que você consegue fazer isso?
Eu tenho que negar a minha vontade e fazer a vontade do Pai. Mas amar de coração, não.
Querida, entenda que nós temos uma condição excelente, que é a condição de Cristo, e a condição que nós estamos. Nós temos que olhar para o padrão que é Cristo, esqueça o padrão humano. E aí você caminha em direção a isso. Eu estou muito longe disso, pastor. De 0 a 100, eu estou no 0,1. Caminhe para o 0,2. Caminhe para o 0,3.
Aprendi a negar para mim mesmo. Já aprendi a fazer isso.
Aprendeu como, querida?
Aprendendo com Deus.
Você está fazendo
força para Ele, para mim.
Exatamente.
Para negar dinheiro para eu compreender que eu não estou usando.
E como é que você pode fazer isso se não é uma decisão que você tomou? Você aprendeu com Deus.
Daí a amar, irmão Rosário, sentir aquela emoção.
Quem disse que o amar que eu estou falando é emoção? Eu já comecei a falar que o amar é um amar incondicional de Deus, que não é emotivo. O nosso amar emoção é esse amor. Se Rebus Reis for legal comigo, eu a amo. Ou se ela for parente minha, eu a amo. Mas esse não é o amor que eu estou falando. Eu estou falando do amor incondicional de Deus. E não é amor de mãe, não. É o amor de Deus, que Ele faz as coisas sem querer nada em troca. Que ser humano consegue? Nenhum. Mas Deus, Ele vai nos dando graça. Do 0,1, você vai para o 0,2. E eu estou muito longe, Senhor. E eu vou caminhando. E eu vou indo.
É o amor de 1 Coríntios 13?
Não sei qual que é o amor de 1 Coríntios 13.
Ainda que eu falasse em língua dos anjos, se não tiver amor, que eu...
A base da Bíblia é esse amor. É o amor de Deus. É um amor que eu e você não preocupamos.
Aí eu vou fazer por amor a Deus.
Mas é sempre por amor. Porque nós usamos todas as coisas por amor a Deus. Querida, se tiver que alguém morrer, sinceramente, você tem dois botões que você tem que apertar. Um morre eu, o outro morre a Marília. Quem morre? Eu ou a Marília? Não, você tem que escolher os dois.
Eu não escolhi. Morre.
Você não, você não tem esse poder. Deus está falando para você escolher um ou outro.
Não, mas eu escolhi.
Nós escolhemos o nosso amor segundo as nossas emoções. Deus, o amor de Deus é incondicional. Ele nos chama esse amor incondicional, que Ele é um amor trabalhado por toda a vida, e não é fácil.
É por isso que a gente precisa poder entender a eleição.
Nosso discernimento é um discernimento espiritual. Você está falando, você está achando que eu entendo isso, eu pratico isso? Você acha isso? Você acha que eu pratico isso? Que eu sou um amor incondicional? Se tiver que morrer a você ou a Rosângela, eu escolho que você morra e a Rosângela fica. Eu sou humano. Mas é isso. Se tiver que escolher entre o Hitler, eu vou dificultar, o Hitler ou a tua filha, você mata o Hitler. Mas é o que eu estou falando, querida. É a nossa decisão, é uma decisão espiritual. Por isso que ela é difícil, ela tem que ser trabalhada durante toda uma santificação progressiva. Se você puder dar o cano hoje lá na ICP, vier aqui, você vai ouvir um pouco sobre esse processo, vai ser bem legal. Mas eu entendo, tá? Sabemos que muitas vezes, para finalizar, sabemos que muitas vezes iremos nos deparar com situações com que o nosso entendimento irá trazer perturbação para a nossa alma. Se Deus assim permitir, tudo que eu falar vai gerar perturbação na sua alma. Porém, mesmo que isso nos pareça sem sentido, devemos fazê-lo, pois para isso fomos regenerados. Foi por essa razão que Deus pagou um alto preço por nós. Queremos que as pessoas possam ver em nós a imagem e semelhança de Deus. Amém? Só é possível quando nós cumprimos o mandato cultural, social e espiritual. Feche seus olhos. Senhor Deus, misericórdia. O Senhor, através da sua palavra, mostra para nós, Pai querido, que longe de ser fácil é te seguir. Longe de ser fácil entender os seus desígnios e os seus mandamentos. Nosso coração se perturba como um mar revolto perante as coisas que o Senhor fala, não os homens falam, mas os textos bíblicos nos falam, e nós queremos nos conformar segundo o nosso entendimento, segundo as nossas emoções, e são coisas que não são possíveis. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha e nos convença. seu Espírito Santo é aquele que pode trazer paz a esse mar conturbado por ventos e tempestades. Porque eu quero te servir, eu quero ouvir e entender a tua voz, mas eu confesso que eu não consigo. É muito difícil para mim pensar em amar o meu inimigo, Senhor. Então, Pai, eu preciso do Senhor. Por isso, Pai, nesse momento, queremos colocar no nosso coração as tuas mãos. Também, Senhor, quero entregar nas tuas mãos esse tempo que nós finalizamos os estudos dos mandatos da criação. O Senhor nos comissionou, o Senhor nos deu uma ordenança. E por esses domingos nós estivemos falando sobre esses mandatos, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe na digestão das coisas que foram faladas. Agradecemos pela possibilidade de ter esses estudos na internet para que nós possamos ouvir e ouvir novamente, que nós possamos assim ser elucidados através do Teu Espírito. O amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.